O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Connosco hoje, via telefone, temos a vencedora do maior prémio europeu para jovens investigadores em obesidade infantil. Ela é Sofia Ramalho, investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho. É precisamente sobre esta pandemia do século XXI que vamos falar ao longo dos próximos 15 minutos. Antes de mais, queria agradecer a presença aqui no O Minho e ID. E vamos começar pelo novo desafio. A Sofia está, em conjunto com a professora Eva Conceição, a trabalhar num novo projeto, o Wade Wide Web, WWW, novas tecnologias para o tratamento do excesso de peso e obesidade na adolescência. No fundo, o que é que se propõe então este projeto?
Olá, em primeiro lugar, olá a todos e a todas, e muito obrigada também pelo convite para estar aqui presente. Em relação à questão, este é um projeto que começou há cerca de 2 anos e lá está, ficou aqui de alguma forma limitado depois pela pandemia. Este projeto pretende de alguma forma explorar o comportamento alimentar de jovens e de adolescentes com excesso de peso e obesidade, explorá-lo na perspectiva de relacioná-lo com novas variáveis, nomeadamente o funcionamento executivo, está relacionado com a memória, com a atenção, com esta capacidade de inibir os nossos impulsos. E, por outro lado, este projeto de investigação pretende também desenvolver e adaptar o uso das redes sociais e o uso destas novas tecnologias para conseguir intervir com jovens que têm, com adolescentes que têm excesso de peso e obesidade. Ou seja, a ideia é conseguir utilizar as novas tecnologias para também desenvolver novas formas de intervenção, nomeadamente através das redes sociais, que conjuguem não só a intervenção com os adolescentes, mas também aqui com a componente familiar. Ou seja, a ideia é incluir na intervenção não só os adolescentes, mas também os seus pais.
Neste momento, que resultados é que já tenham? E realmente é possível existir aqui uma relação entre aquilo que comemos e os níveis também de atenção e de memória?
Neste momento, e como eu dizia, pelas questões relacionadas com a pandemia, a nossa recolha de dados e por isso as nossas conclusões sobre esta relação entre o comportamento alimentar e a atenção e a memória e a inibição ainda não estão trabalhadas. Ainda estamos na fase de recolha de dados e estamos a tentar explorar mais essa vertente. De qualquer forma, a investigação mostra que sim, que o comportamento alimentar, nomeadamente a perda de controle sobre a alimentação, pode estar associada à incapacidade de adiar a gratificação e também a uma menor capacidade de inibir esta resposta para agir perante os nossos impulsos.
Há vários estudos também que apontam que durante a pandemia estes impulsos e, no fundo, a própria ansiedade levou muitas pessoas a refugiarem-se, entre aspas, nos alimentos. Eu não sei se este também é aqui um ponto que pretendem tocar nesta investigação.
Sim, nesta investigação, e respondendo também um pouco à questão anterior, nós já fizemos alguns estudos exploratórios com mães e com crianças com excesso de peso em tratamento hospitalar, e o que nós percebemos é que o comportamento das mães, nomeadamente comer emocional da parte das mães, estava associado também ao comer emocional nas crianças. E depois o que nós fomos tentar perceber foi de que forma nos adultos o impacto psicossocial da pandemia se relacionou também com estes comportamentos alimentares. E, de facto, foram várias as mudanças. Nós conseguimos relar que nos descrevem uma maior, mais petisco entre as refeições, um maior comer em excesso, episódios de perda de controle sobre a alimentação em que as pessoas sentiam, começavam a comer e que não conseguiam parar. E por isso, neste estudo que nós desenvolvemos e publicámos mais recentemente sobre o comportamento alimentar na pandemia, conseguimos perceber que os comportamentos mudaram e não só isso, que os níveis de stress, depressão e de ansiedade foram aqui os fatores-chave que mediaram, que regularam esta relação entre o impacto psicossocial da pandemia e o aparecimento de alguns comportamentos alimentares problemáticos, nomeadamente a alimentação emocional, mas também o comer de forma descontrolada, esta perda de controle sobre a alimentação.
Há pouco falou aqui sobre o uso das redes sociais para intervir junto destes adolescentes, mas também, como foi explicando agora, também junto dos pais, que acabam por ser aqui os modelos e muitas das vezes, se calhar, modelos mais errados. Este uso das redes sociais, de uma forma muito positiva, começou com o projeto Apollo Teens. Este uso das redes sociais, que no fundo tem aqui um acompanhamento personalizado, faz aqui a diferença por aquilo que já foi dizendo, mas que mudanças é que tentam pouco a pouco incutir então nestes jovens?
Então, o Apollo Teens começou no meu doutoramento e foi desenvolvido nesse contexto, e a ideia nessa fase e a ideia da utilização das redes sociais com esta população adolescente é, acima de tudo, rentabilizar o tempo que eles já passam nas redes sociais em prol de um estilo de vida mais saudável, ou seja, não é aumentar o tempo que eles passam nas redes sociais, nem o tempo sedentário, mas sim rentabilizá-lo. E o que nós tentamos fazer com este projeto foi complementar o tratamento hospitalar para a perda de peso que estes adolescentes já estavam integrados, com uma forma mais económica e que exige menos recursos, mas que mostra também mais eficácia, porque permite-nos aqui, de alguma forma, inserir conteúdos psicoeducacionais e trabalhar outras questões que normalmente em contexto hospitalar não é possível, porque não existe um psicólogo nem uma equipa multidisciplinar a trabalhar com estes adolescentes. E por isso a ideia do Apollo Teens foi, acima de tudo, criar aqui um programa de 6 meses, de índole cognitiva ou comportamental, ou seja, que envolve aqui a mudança da forma como os adolescentes pensavam e também se comportavam em relação aos seus estilos de vida. E o que nós conseguimos perceber é que com este acompanhamento personalizado, em que eles todas as semanas tinham um vídeo que falava daquele tema, com uma tarefa, tinham também acompanhamento de psicólogos através de chat, nós conseguimos perceber que os hábitos alimentares destes adolescentes se alteraram e que aqueles que realmente interagiam mais com as redes sociais e com o programa eram aqueles que também reduziram a sintomatologia depressiva e reduziram aqui alguns comportamentos alimentares mais problemáticos, como por exemplo o petiscar fora das refeições, o petisco contínuo.
No fundo, também houve aqui um trabalho de fazer, por exemplo, com que frutas e vegetais, que no fundo às vezes são aquelas coisas assim mais que os jovens mais afugentam, digamos assim, das suas rotinas alimentares, fazer também com que eles percebam que esses alimentos também podem ser bons, também entra por aí.
Sim, sem dúvida. Ou seja, este programa estava estruturado em diversos módulos mensais e um deles era precisamente a alimentação saudável, sendo que este módulo foi construído também em colaboração com colegas da nutrição. E a ideia era conseguirmos e passar isso através dos vídeos e das imagens diárias que nós colocávamos nestes grupos privados do Facebook, que era um local onde o programa de intervenção funcionava, e a ideia era, de alguma forma, mostrar que comer fruta todos os dias, comer legumes, é possível, é agradável, que há diversas formas de cozinhar, e incentivá-los também, motivá-los ao consumo deste tipo de alimentos mais saudáveis. Nós tínhamos algumas tarefas em que sugeríamos, lá está, que comessem mais fruta naquele dia e que fotografassem o seu dia alimentar e partilhassem no grupo. Isto de alguma forma promovia não só a interação entre os pais e entre vários adolescentes, mas também promovia a adoção a estes novos estilos de vida e também a experimentar, que muitas vezes estes adolescentes nunca tinham experimentado outros legumes e outras frutas diferentes.
Tendo em conta que pretendem continuar a trabalhar e a usar as redes sociais, há aqui alguma possibilidade deste projeto ser aproveitado em algumas escolas, por exemplo, da cidade de Braga? Isto porque, quando falamos de adolescentes, falamos também de uma faixa etária e de uma geração que, lá está, como passa muito tempo nas redes sociais, é muito também bombardeada, entre aspas, com corpos perfeitos e às vezes pessoas que têm esses ditos, essa dita aparência, com exemplos alimentares não muito exemplares, digamos assim. Há essa possibilidade de estar em cima da mesa ou esteve em algum momento?
Sim, já esteve e continua a estar. Aliás, este programa, o Apolo Team, já foi de alguma forma modificado e já o adaptamos e tentamos obter financiamento precisamente para a comunidade escolar. Ou seja, a nossa ideia era utilizar este formato de intervenção nas escolas como uma forma de prevenir o desenvolvimento dos CFPs e da obesidade nos adolescentes, porque acreditamos que nas escolas este tipo de ferramentas teria ainda mais impacto do que tem em contexto hospitalar e que poderíamos chegar a uma maior faixa, digamos assim, da população. Por isso, sim, está nos nossos planos e esperamos que conseguir financiamento para este projeto em breve.
Mas neste momento ainda não há nenhuma janela de oportunidade?
Não, neste momento não. Já foi submetido para financiamento, mas ainda não foi aprovado.
E fazendo aqui, no fundo, um diagnóstico um bocadinho mais geral, se calhar, do país, ou não sei se me consegue ajudar com dados da região, mas neste momento tem crescido o número de crianças a sofrer deste problema de obesidade?
Estes números têm que ser enquadrados. Existe um programa a nível europeu que, de alguma forma, monitoriza a prevalência da obesidade infantil na Europa. E o que nós sabemos é que este programa começou em 2008, e o que nós sabemos é que os últimos números de 2017, que avaliaram a prevalência da obesidade em crianças dos 7 aos 9 anos, exclusivamente em crianças, mostra que a prevalência da obesidade em Portugal realmente desceu nos últimos anos, desde 2008. Contudo, é importante perceber que desceu para a média europeia, ou seja, nós tínhamos uma média muito superior em 2008 e hoje em dia temos cerca de 29% das crianças nesta faixa etária com excesso de peso e obesidade. Estamos a fazer um bom trabalho a nível da redução da obesidade infantil, mas ainda existe aqui muito trabalho a ser feito e necessitamos continuar a esforçar-nos para realmente prevenir e tratar esta problemática na obesidade, nesta faixa etária, porque também crianças que têm excesso de peso e obesidade muito provavelmente serão adultos com excesso de peso e obesidade.
E também terão uma maior probabilidade de desenvolver algumas doenças, como é do conhecimento de Sim. todos. Para terminar, eu gostava de lhe perguntar o que é que se segue, quais são os próximos passos, peço desculpa, por exemplo, no www, quando é que esperam ter possibilidade de apresentar dados?
Neste momento nós já conseguimos recolher alguns dados em relação àquelas variáveis que falávamos no início da conversa, em relação ao funcionamento executivo e à relação com o comportamento alimentar, e esperamos que por volta do início do próximo ano já seja possível conseguir publicar aqui alguns dados preliminares sobre esta relação que existirá entre o comportamento alimentar destas crianças e adolescentes com excesso de obesidade e as suas capacidades neurocognitivas, de inibição, de memória de trabalho. Por isso, no início do próximo ano, temos confiança de ter aqui novos resultados.
Muito bem, ou seja, para o ano vamos voltar a ouvir falar da Sofia e também, se calhar, da Eva. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigada, Muito obrigada, foi um gosto.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.